Olá, eu sou Doris Pinheiro e você está ouvindo...
Bom pra Saúde.
Hoje, nosso podcast Bom pra Saúde é uma edição especial, onde numa entrevista com o infectologista e clínico geral Adriano Silva, referência de infectologia do Hospital Aliança em Salvador e titular da Sociedade Brasileira de Infectologia, nós fazemos muitas das perguntas que têm angustiado a população brasileira em relação à vacinação contra o coronavírus. A primeira delas, a que não quer calar na cabeça de muita gente. Quais os perigos de se tomar a vacina?
Os riscos associados ao uso da vacina já está mais ou menos claro de que são muito poucos. A gente sabe que a Pfizer, por exemplo, já testou a vacina em mais de 40 mil pessoas. A Moderna testou em mais de 30 mil. A Coronavac, por outro lado, é uma vacina já testada em vários países, aqui na Turquia, e já está sendo usado como terapêutica em outros países, é o caso da Indonésia, enfim. O que a gente sabe é que essas vacinas, elas induzem muito pouca efeito adverso imediatamente à sua aplicação. E efeitos adversos a longo prazo que estão sendo aventados por algumas pessoas não são características muito comuns de vacinas, né? Historicamente, as vacinas, elas dão ali seus efeitos adversos no primeiro mês, no máximo. A possibilidade de uma vacina dessa vir a causar um problema 10 anos depois é muito pequeno. Eu acho que já está mais ou menos claro que o risco de pegar a doença é muito maior do que o risco associado à aplicação da vacina. Então, considerando risco-benefício, tomar a vacina é amplamente vantajoso.
Quais podem ser as reações adversas, doutor Adriano?
Toda e qualquer vacina pode induzir pequenas reações adversas imediatamente à aplicação, dor local, vermelhidão. Eventualmente, se a higiene não for muito bem feita na hora da aplicação, você pode ter ali uma infecção bacteriana associada à injeção da própria agulha. Isso vale para qualquer injeção e não só para vacinas. Vacina, quando induz o sistema imunológico, ou seja, quando ela ativa o sistema imunológico, ela pode dar febre. Então, uma pessoa que toma uma vacina, seja ela qual for, tem febre logo nas primeiras 24, máximo 48 horas, isso, a despeito do incômodo, pode ser uma boa notícia. Significa que o sistema imunológico está sendo ativado e a resposta esperada está sendo feita. A vacina, ela é amplamente vantajosa nesse aspecto. Efeitos adversos graves não foram associados a nenhuma das vacinas que estão em estudo e que se pretende usar no Brasil, tais quais a Oxford, tais quais a Corona, ou mesmo a Sputnik e a Pfizer e a Moderna.
Existe uma vacina melhor do que outra?
Para saber se existe uma vacina melhor que outra, só existe um jeito, fazendo uma comparação cabeça a cabeça, ou seja, vacinando um grupo e outro grupo com outra vacina e ver qual das duas tem melhor eficácia. Não é possível fazer uma comparação entre vacinas testadas cada uma individualmente.
O que se sabe até agora sobre a possibilidade de eficácia das vacinas que estão sendo aplicadas?
As vacinas, elas têm uma avaliação de eficácia ainda muito preliminar, porque se por um lado é importante saber a quantidade de anticorpos que ela induz e se induz imunidade de natureza celular, como tem sido divulgado aí a respeito de algumas vacinas, a Pfizer mesmo consegue fazer as duas coisas. Por outro lado, a gente precisa saber o tempo de duração dessa resposta imunológica e o que é que significa essa resposta imunológica em termos de evitar que a pessoa tenha doença e, acima de tudo, evitar que ela tenha doença grave, que ocupe leitos hospitalares, enfim. Então, o tempo vai responder quanto tempo vai durar essa resposta imunológica. Isso é essencial. Não adianta nada ter uma vacina que tenha, sei lá, 95% de chance de evitar que você tenha COVID, mas que esse efeito dure apenas 3, 4 meses.
As mutações do vírus atrapalham a eficácia da vacina como ela está sendo aplicada hoje?
Sim, mutações podem inativar completamente o efeito de uma vacina. E isso é uma coisa interessante. Eu, por exemplo, tenho uma certa simpatia pela Coronavac. Por que eu tenho uma simpatia pela Coronavac? A Coronavac é uma vacina que usa o vírus inteiro, ou seja, todas as proteínas virais são apresentadas ao sistema imunológico, o sistema imunológico reage contra ele todo, contra todas as suas proteínas. Se o vírus mudar uma proteína, Tem as outras. Claro que existem proteínas mais importantes do que outras. Não adianta muito inativar uma proteína que não seja essencial ao vírus. A proteína mais essencial ao vírus é a proteína S, a proteína spike, que é uma proteína de ligação do vírus contra a célula. Se você inativar essa proteína, você consegue fazer com que o vírus não infecte a célula. Essa proteína é o único alvo, por exemplo, da Pfizer, da Moderna, da Oxford e da Sputnik. Já a corona não usa tanto essa quanto todas as outras proteínas virais. Se o vírus mudar, fizer uma mutação na proteína spike, é possível que ele acabe completamente com o efeito das outras vacinas, mas a corona ainda terá algum efeito. Isso é um dado importante. Claro que mutações na proteína spike pode fazer com que todas as outras vacinas deixem de funcionar e diminua muito o efeito da própria Coronavac.
Por que foi possível se chegar a uma vacina em tempo tão curto?
A gente conseguiu encurtar o tempo das vacinas por vários motivos. Primeiro, porque estamos numa época moderna onde a gente consegue trazer ao mundo uma resposta a uma epidemia muito mais rápida do que o que a gente fazia no passado. Obviamente, uma vacina criada em tão pouco tempo leva à curiosidade das pessoas. Mas por que que a gente conseguiu, por exemplo, ter uma vacina com uma metodologia absolutamente inovadora, como é o caso das vacinas RNA, em tão pouco tempo? Porque nos últimos 10, nos últimos 15, 20 anos, houve um trabalho hercúleo de grandes cientistas no sentido de desenvolver metodologias inovadoras que hoje culminam rapidamente numa resposta da ciência à necessidade do mundo. Então, produzir uma vacina RNA, que é uma vacina altamente inovadora, usando aí mecanismos do próprio sistema imunológico para tentar oferecer uma defesa contra o vírus, é algo que foi possível tão rápido, porque antes da pandemia já existia um esforço muito grande de produção de vacinas com essa lógica de funcionamento. Por outro lado, a própria necessidade, né? A gente tem aí uma urgência, a gente precisa liberar vacinas com urgência. Em tempos outros, a gente esperaria mais um tempo. Se a gente não tivesse essa urgência toda, poderíamos responder, por exemplo, a pergunta: quanto tempo vai durar a imunidade? A gente não sabe. Infelizmente, a gente não sabe, justo porque não terminamos de estudar as vacinas. Mas os estudos foram feitos o suficiente para garantir que elas não fazem mal. Essa é a primeira pergunta quando se produz um novo fármaco. Esse fármaco faz mal? A primeira pergunta é essa. A gente já sabe que as vacinas não fazem mal. A segunda pergunta é: faz bem? A gente já sabe que a vacina faz bem. A terceira pergunta é: o quanto esse bem vai durar? Isso, o quanto de bem a vacina é capaz de produzir? Essa terceira pergunta a gente ainda não respondeu. Em tempos normais, a gente esperaria responder essa terceira pergunta antes de usar o fármaco. Só que, infelizmente, não vai dar tempo. A gente precisa usar isso o mais rápido possível. O mundo está passando por uma crise, a gente não pode esperar.
Por que as pessoas estão com tanto medo de se vacinar?
Preconceitos e má informação, informação falsa, informação de má qualidade a respeito de vacinas já são seculares. Infelizmente, não existe outro fármaco que tenha tanta resistência. Na Europa existem associações, verdadeiras associações anti-vacina. E isso já é uma coisa clássica. E com a vacina da corona, diante de tanta polêmica que essa epidemia está fazendo, não seria diferente, não se esperaria algo diferente. Esse medo todo das vacinas é uma coisa irracional. Se alguém for perguntar se um fármaco for capaz de eliminar uma doença da face do planeta e mesmo que produza um ou outro indivíduo doente por conta desse fármaco, ele deverá ser usado? Deverá ser usado. Por exemplo, varíola matou muita gente? Varíola matou muita gente. Muita gente. Mas a vacina contra a varíola fez com que a doença desaparecesse do planeta. Não usar a vacina seria conviver com a varíola até hoje. O Brasil não tem mais paralisia infantil. Não tem mais paralisia infantil. Isso é por quê? Por causa da vacina Sabin. A vacina Sabin pode produzir um ou outro caso de doença pelo vírus que ela tem, que é um vírus atenuado, é um vírus vivo? Pode. Mas a doença produz muito mais. E não só produz mais, como os casos são muito mais graves. Então, existe uma ampla vantagem em usar as vacinas. Infelizmente, esses movimentos anti-vacinas Eles são movimentos irracionais, eles usam argumentos pseudociência, pseudoconhecimentos, num movimento muito parecido com esse povo que apoia a terapêutica precoce contra o corona, sem nenhum fundamento científico. Pelo contrário, hidroxicloroquina, por exemplo, já está mais do que provado que não só não ajuda, como eventualmente pode, inclusive, ajudar a prejudicar o paciente.
O que é importante salientar para os ouvintes sobre o poder negativo das informações falsas?
Infelizmente, estamos numa era onde a informação ela assumiu um caráter absolutamente selvagem. A informação não tem mais dono. Isso, por um lado, é bom, porque acaba com o monopólio de pessoas mal intencionadas que manipulavam a informação. Por outro lado, fez com que informação de má qualidade ganhasse proporções mundiais. E a facilidade com que a gente tem informação através de aplicativos de celular é absurda. O que que uma pessoa ajuizada tem que fazer? A pessoa tem que procurar informação em fontes que sejam confiáveis. Vamos lá. Se você estiver andando na rua e um papel amassado, sujo, bater na sua testa e tiver escrito à mão lá uma série de informações a respeito de um tema, você vai acreditar no que está escrito naquele papel? Você pode até acreditar, mas provavelmente aquele papel, ele possivelmente não tem confiabilidade. Ele provavelmente não tem confiabilidade. A mesma coisa é a internet. A internet são informações que as pessoas jogam lá, não necessariamente são informações verdadeiras. As pessoas não conseguem pensar dessa forma, porque vem lá escrito dentro de um linguajar pseudocientífico, num formato bonitinho, não é um papel amassado, sujo. Muitas vezes vem dentro de uma formatação bonita, dando aspectos de seriedade ao que está sendo publicado. As pessoas precisam entender que a melhor forma de obter informação é procurar as fontes confiáveis, né? Você quer informação sobre medicina? Procure informações dentro das sociedades de infectologia, dentro da sociedade de reumatologia, dentro da sociedade de endocrinologia, e não num site qualquer, de doutor qualquer, que você não sabe nem qual é a origem. É muito mais importante a opinião de uma comunidade do que de um indivíduo, isoladamente. Então, o aconselhamento que eu dou para as pessoas que desejam fugir dessa avalanche de informações equivocadas é procurar informação em fontes seguras e não acreditar em tudo que chega gratuitamente numa tela de celular.
Obrigada ao infectologista e clínico geral Adriano Silva pela entrevista. E alguns fatos importantes que também devem ser salientados. Mesmo depois de vacinadas, as pessoas ainda terão de continuar a usar máscara e a manter o distanciamento social por um bom tempo, até ocorrer uma redução drástica nos casos de Covid-19. Menores de 18 anos ainda não podem tomar a vacina contra a Covid-19. Isso porque testes clínicos ainda não foram realizados nesses grupos por nenhuma das instituições que estão distribuindo as vacinas pelo mundo. A FEBRASGO, Federação Brasileira de Associações de Ginecologia e Obstetrícia, recomendou a vacinação contra o novo coronavírus para gestantes e lactantes, desde que haja avaliação cautelosa dos riscos e benefícios em decisão compartilhada entre a mulher e seu médico. E a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica advoga que as vacinas aprovadas no Brasil são eficazes e imprescindíveis para a proteção daqueles que vivem com câncer. Pessoas com câncer foram classificadas como grupo de risco para complicações da Covid-19. Eu sou Doris Pinheiro e você acabou de ouvir o Bom para a Saúde.
A vacina salva o comércio. Olha, tem que acabar com esse negócio de dizer que ou é vida ou é comércio. Uma coisa está ligada à outra. Se tivéssemos mais vacinas, não estaríamos precisando fechar nenhuma loja. Por isso que o governo do estado sempre lutou e investiu na vacina. Porque a vacina, meu povo, pode salvar vidas e o comércio. Vamos juntos vencer o coronavírus. Governo do estado. Bahia, meu orgulho.